o tempo vai se encarregar de mostrar a verdade dos fatos.
Em relação à Petrobras, gostaria de ouvir a opinião do senhor. Sei que o senhor é um deputado muito atuante, muito próximo do ex-presidente Lula, presidente eleito agora aqui no Brasil. Como que vai ser a relação com a Petrobras? O presidente Bolsonaro, até para conter a inflação, colocou essa medida, que foi de alguma forma interessante, deputado. Pelo menos a população brasileira, eu acredito que entendeu como positiva essa negociação com os governadores, a redução do ICMS, isso barateou o combustível, que subiu no mundo inteiro, em razão de uma série de coisas, a pandemia, a própria crise lá no leste europeu. Como será a relação do novo governo com a Petrobras? Vai mudar esse sistema? Vai ter interferência na Petrobras ou não?
Condução da Petrobras nesses 4 anos do Bolsonaro foi uma tragédia, foi péssima. A empresa só pensou no lucro, enquanto isso sangrou o bolso da população com aumentos abusivos do preço do combustível, aumentos criminosos, né? E hoje nós temos um dos combustíveis mais caros do mundo, sendo que o Brasil é um grande produtor de petróleo. O Brasil, inclusive, é autossuficiente na produção de petróleo, só não é autossuficiente na produção de combustível, que o Bolsonaro decidiu vender as refinarias, decidiu paralisar as obras. Eu vou defender, tenho já dialogado inclusive isso com o presidente Lula, que nós retomemos os investimentos da Petrobras, que as refinarias sejam concluídas, que outras refinarias sejam compradas ou construídas e o Brasil seja autossuficiente, para não ficar vulnerável a essas oscilações do mercado internacional do petróleo. E também porque isso gera emprego, isso gera renda, né? Todo investimento que a Petrobras faz para construir uma refinaria, para produzir mais combustível aqui, para até exportar combustível quando a gente for autossuficiente, isso traz dinheiro para o país, isso gera emprego, gera renda. Então a Petrobras, ela vai com certeza funcionar num outro contexto. Empresa pública não é para ficar batendo recorde de lucro. Tem que ter lucro, é claro, não pode ter prejuízo. Isso vale para o Banco do Brasil, vale para a Caixa, vale para os Correios, vale para a Petrobras, vale para todas as empresas públicas. Não pode ter prejuízo. Agora, não pode ter lucro criminoso prejudicando o país para dar dinheiro para acionista da Petrobras, por exemplo, do Banco do Brasil, que está lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, vai haver, obviamente, uma mudança na condução da empresa para que a gente não tenha de novo um período, como foram os 4 anos do Bolsonaro, de aumentos permanentes, abusivos do preço de combustível. Agora, isso leva um certo tempo, né? Você não coloca para funcionar uma refinaria do dia para a noite. Você não constrói, não compra uma refinaria do dia para a noite. Você não muda uma empresa como a Petrobras do dia para a noite. E o que a gente está vendo agora, nem bem acabou a eleição, os combustíveis já voltaram a aumentar, o que é muito ruim. E o que mostra que o Bolsonaro enganou a população. Ele fez ali uma medida eleitoreira, que só valeu até o dia da eleição.
Deputado, em relação a reduzir o tamanho do Estado, me parece interessante essa ideia quando se fala em privatização, porque o senhor até fez referência a algumas estatais, evidente que precisam ter um lado social, né? Mas também não dá para ficar no prejuízo, né? Então se fala muito em redução do tamanho do Estado. A própria questão também que lá atrás a gente vivenciou, que é muitas vezes utilizada para negociação, essa estatal, aquela, enfim, a empresa pública, para ocupação de cargos, para negociações, e às vezes contribuindo para a corrupção. E a gestão muitas vezes não é tão eficiente. Não era hora, de fato, da gente reduzir? O Bolsonaro até tentou reduzir, mas teve dificuldade no Congresso. Não é hora de reduzir o tamanho do Estado com privatizações?
Eu sou contra e acredito que o presidente Lula é contra também a qualquer proposta de privatização, principalmente de empresas tão estratégicas como eu citei aqui, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, tem papel de apoiar a população, apoiar o desenvolvimento do país, apoiar as melhorias sociais que o Brasil precisa ter e que o povo necessita para sair da fome, para sair do desemprego. Eu vou pedir desculpa, viu, José Roberto, a você, aos ouvintes, eu tenho um outro compromisso, né? Então eu vou concluir aqui essa resposta, né? De um tema que realmente é importante, que é o da corrupção, né? Que você citou. A corrupção vai voltar a ser combatida no país. O Bolsonaro foi tolerante com a corrupção, né? O Bolsonaro decretava sigilo de 100 anos para tudo que aparecia de suspeito. O Bolsonaro instituiu o maior grupo organizado de corrupção na história do Brasil e talvez do mundo, que é o orçamento secreto. Né? A população vê o dinheiro desaparecer, 15 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões todos os anos, ninguém sabe para onde está indo, a gente não vê chegar na pronta. Não se constrói mais escola e creche, por exemplo, em Cascavel e na região. Né? Não se pavimenta as estradas rurais com dinheiro federal. Né? Você não tem grandes obras federais, com exceção as da Itaipu, acontecendo no Paraná e no Brasil. Então, o governo do Lula, o governo do PT, aprendeu com os erros do passado, não vai repetir os mesmos erros, obviamente, e vai voltar a combater a corrupção. Dia 1º de janeiro, acabou os sigilos de 100 anos, acabou a falta de informação do que aconteceu no cartão corporativo da presidência da República. Nós sabemos que o Bolsonaro passou os 4 anos passeando, viajando, fazendo farra com dinheiro público. Nós sabemos de todo o histórico das rachadinhas, do enriquecimento ilícito, dos 51 imóveis comprados em dinheiro. E nós sabemos o que foi o orçamento secreto. Então, isso vai ser tudo desvendado, né? As investigações vão acontecer, os acusados vão ter direito à defesa, as denúncias vão ser apresentadas, o Poder Judiciário vai ter que julgar. Agora, é óbvio que muita gente vai ser presa. Houve muita corrupção no governo Bolsonaro. A diferença é que não se permitiu investigar a corrupção. Havia interferência na Polícia Federal, por exemplo, o tempo todo. Qualquer delegado que tentava investigar alguma coisa próxima do Bolsonaro, podia ser até da família dele, ele já ia lá e substituía e alterava o delegado. A Polícia Federal vai voltar a ter autonomia. Não vai haver sigilo de nada. As investigações vão acontecer no país. E quem pratica corrupção vai voltar a ser punido. Coisa que não aconteceu nos 4 anos do Bolsonaro. Até o aliado dele, né, o cachorrinho, o pet, o Sérgio Moro, né, reconheceu isso depois que saiu do governo, que o Bolsonaro tinha desmontado as operações de combate à corrupção, que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Então esse é um tema, viu, que nós vamos, claro, ter oportunidade de conversar outras vezes, mas que eu queria também tranquilizar o ouvinte, tranquilizar a população de Cascavel, da região. A corrupção vai voltar a ser combatida no nosso país e nós vamos estar lá atentos, vigilantes, em especial sobre essa grande armação, esse grande esquema de corrupção que é o orçamento secreto. Obrigado,
gente, Roberto, encerrar...
obrigado aos ouvintes aí da CBN.
Então, para a gente encerrar, o senhor tem compromisso, só lembrando que a gestão da Itaipu, ela me pareceu bastante eficiente, deputado, pelas ações que aconteceram aqui na região, e isso mostra uma certa preocupação também nesse novo governo, a gente observa isso das pessoas. Só para fechar, então...
Precisamos manter as obras da Itaipu, a Itaipu precisa e pode, tem condições de continuar fazendo grandes investimentos, até porque a dívida veio sendo diminuída, né? Isso, é claro, facilitou a vida de quem estava lá à frente, porque se você não tem dívida, só tem receita, é claro, fica muito mais fácil do que era no passado para Itaipu fazer investimento. Então, o compromisso do presidente Lula, ele deu até entrevista falando disso, é manter, ampliar os investimentos nas grandes obras da Itaipu. Nós precisamos pavimentar as estradas rurais, nós precisamos ter um programa de irrigação, um programa de energia solar, né? Nós precisamos fazer medidas que gerem emprego, gerem renda. Mas é claro que a Itaipu vai voltar também a fazer algo que ela deixou de fazer, que é um papel importante, que é os programas sociais, que são as ações na cultura, no esporte, né, que são as ações ambientais. Né. Isso é importante, é necessário e dá para compatibilizar as duas coisas.
Deputado, muito obrigado pela participação aqui na CBN. O senhor acha que o Bolsonaro vai ser preso? Vai para trás das grades, diante disso que o senhor já colocou há pouco?
Eu acho. E nós vamos trabalhar, como eu disse, para levantar todos os sigilos aí de 100 anos que ele decretou. Nós vamos abrir lá a caixa preta do cartão corporativo da Presidência da República, que toda semana consumiu milhões e milhões de reais, né? E nós vamos abrir a caixa preta do que aconteceu no orçamento secreto. Agora, não cabe ao governo ter isso como prioridade. Isso é um trabalho da polícia, isso é um trabalho do judiciário, né? Que nós vamos, é claro, apoiar, incentivar e dar total liberdade, porque é assim que tem que funcionar uma democracia. Foi assim que funcionou nos nossos governos, muitas vezes a nosso prejuízo, né? Prejuízo de lideranças do PT, muitas que foram presas, inclusive, sem provas, né? De forma ilegal, prisões políticas para tirar pessoas da disputa eleitoral, como aconteceu em 2018 com o presidente Lula, mas o tempo, mais uma vez, se encarregou, né? Passaram 4 anos, o presidente Lula pôde ser candidato e ganhou a eleição como teria ganho em 2018 se tivesse sido o nosso candidato. Um abraço a todos aí, obrigado à CBN, obrigado aos ouvintes pela paciência de nos acompanhar. Um abraço.
Muito obrigado, deputado Zeca Dirceu, deputado federal paranaense do PT, conversando conosco. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.